Presidente, eu não tenho réplica, mas dois recadozinhos. Primeiro, ministro, e não precisa nem resposta, é de que de fato somos a sexta economia, mas não estamos conseguindo pagar o piso de 1.451 do professor. Claro que isso é um problema específico do Ministério da Fazenda, mas de toda a federação. E segundo, eu acho que ninguém aqui pode duvidar de meu compromisso com a educação, mas eu me assusto com a possibilidade de aumentar muito dinheiro para a educação e jogarmos fora. A ideia do 8%, do 10% do PIB para a educação só trará resultados se mudarmos o sistema educacional brasileiro. Com esse que está aí, nós vamos jogar dinheiro fora. Eu espero que o senhor controle melhor os recursos, não deixando de mandar dinheiro, mas fiscalizando que tipo de gasto nós vamos ter.
E eu espero que o senador dê uma contribuição importante para que a gente possa mudar esse modelo que é nacional e, né, que depende muito de estados e municípios também.
Bom, nós vamos para a etapa final agora da audiência pública. Agora inscrito, senador Paulo Bauer, senadora Ana Amélia, senador Ciro Miranda, senador Mário Couto, senador Lindbergh. Então, eu passo a palavra agora para o senador Paulo Bauer, 5 minutos, e são os últimos inscritos. Aliás, faltando só o senador Walter Pinheiro.
Ministro, Vossa Excelência fez uma exposição muito ampla de todas as questões relacionadas ao Ministério da Fazenda e à política econômica do país. Me chamou a atenção a informação que Vossa Excelência nos passou sobre a instabilidade externa e guerra cambial que prejudicaram a indústria brasileira de manufaturados. Quando nós falamos de manufaturados, nós falamos de mão de obra, está implícito. Santa Catarina, como Vossa Excelência bem sabe, é um dos grandes estados empregadores de mão de obra feminina na indústria de confecções e também na indústria têxtil. O que se fez no ano passado, com a edição da Lei do Brasil Maior, pretendeu contemplar a indústria de confecções frente à concorrência internacional, principalmente dos produtos chineses, dando a essas empresas a condição de pagarem impostos, especialmente as contribuições previdenciárias sobre faturamento e não sobre folha. Eu tenho recebido informações do setor em Santa Catarina de que aquela providência, aquela sugestão, aquela lei não está contemplando as necessidades do setor. Até porque grandes empresas, setor de confecções, até porque as grandes empresas, elas têm o seu próprio contingente de trabalhadores. E quando elas produzem, tanto o PIS quanto o COFINS, elas devem recolher ao governo. Outras empresas menores que terceirizam essa produção, elas têm a vantagem de se creditar do valor que a pequena empresa, que a média empresa paga dessas contribuições. Portanto, há uma clara e nítida desvantagem para o grande empregador que precisa recolher esses tributos e não tem, por isso mesmo, a condição de se incluir dentre as empresas beneficiadas pelo Brasil Maior. Naturalmente que, tendo em vista essa questão da empresa manufatureira do Brasil estar perdendo mercado em relação ao mercado mundial, eu consulto, ou melhor, diria a Vossa Excelência, que precisa o Ministério da Fazenda efetivamente, no meu ponto de vista, modesto ponto de vista, olhar essa questão, dando à indústria nacional algum benefício a mais para que ela possa efetivamente continuar crescendo. Porque se muitas matérias, se muitas reportagens são feitas falando da desindustrialização e o governo até pode contestar, porque nos macronúmeros isso não se confirma, na verdade a indústria de confecções, a indústria têxtil no Brasil não está investindo e faz muito tempo, ministro. E ela é altamente empregadora e o meu estado tem uma triste lembrança. E não é do governo atual e não é do governo anterior, é de vários governos. foi a destruição do setor moveleiro catarinense por conta da questão cambial, que não se enfrentou adequadamente. Perdemos empregos, perdemos inteligência, perdemos conhecimento e tecnologias por causa disso, e hoje o setor moveleiro de Santa Catarina não é mais exportador, ele se vale do mercado interno numa expressão bem menor. Segundo aspecto que eu queria colocar a Vossa Excelência, a Resolução 72, aqui muito bem abordada pelo senador Ferraço, ela vai trazer prejuízos incalculáveis para Santa Catarina. Eu já fui vice-governador do Estado, fui secretário de Estado, deputado federal por 4 vezes, e posso dizer a Vossa Excelência, desculpe, ministro, não é pessoal e nem é com relação ao governo Dilma. Nós, catarinenses, já estamos cansados de sermos contribuintes e não termos o retorno. O fundo que Vossa Excelência sugere, ou as compensações, não deve merecer em Santa Catarina completa aceitação, visto Lei Candir, que nos impôs prejuízos dezenas de anos a fio, sem haver compensação pelas exportações que nós garantimos e asseguramos em favor do Brasil. Portanto, é necessário observar. Eu fui o relator da Lei do Simples quando deputado federal. Vossa Excelência disse que foi a maior reforma tributária que se fez até hoje nos últimos tempos. E eu tenho muito prazer de mencionar isso. Esta Resolução 72 vai causar problema, por exemplo, no Simples Interestadual. Por quê? Porque lá a tributação é maior hoje do que a proposta no final daquele prazo de escalonamento da proposta do senador Jucá. Por exemplo, nos fertilizantes, é mais interessante para o usuário, para o produtor rural, comprar fertilizantes de um outro estado que foi o importador do que comprar do seu próprio estado, porque vai ter prejuízo se essa resolução for aprovada da forma como está proposta. É preciso rever completamente isso, além de se discutir uma outra fórmula que não a simples compensação, porque a União é grande. Espírito Santo, Goiás e Santa Catarina são pequenos, e o senhor sabe que os pequenos nem sempre são lembrados, infelizmente, na hora da retribuição ao seu esforço. Por fim, ministro, deixo aqui um pedido. No ano passado, por quase 3 meses, a minha assessoria solicitou audiência ao seu gabinete. Não tive o privilégio e a condição de merecer o atendimento. Por isso, peço hoje diretamente a Vossa Excelência. Teria muito prazer em lhe visitar um dia e conversar com o senhor como contador, como tributarista, como homem de iniciativa privada e de um Estado desenvolvido, para trocarmos algumas ideias e contribuir com o bom trabalho que Vossa Excelência realiza no Ministério. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Paulo Bauer. Com a palavra, a senadora Ana Amélia.
Caro ministro Guido Mantega, endosso todas as palavras que os colegas senadores disseram a respeito da sua exposição sobre economia. E começo fazendo um pedido ao senhor. O pedido é bem simples. Estamos a 40 dias do início da colheita do arroz e até agora não foi assinada a portaria de equalização para o arroz. Sem esta portaria, ministro, não há possibilidade de usar os instrumentos de comercialização do produto, cuja safra começou há 40 dias. No ano passado, em fevereiro, isso já estava definido. Essa portaria de equalização, ela é assinada pelo seu Ministério, Fazenda, Planejamento e Agricultura. Então, eu faço essa solicitação de Vossa Excelência agora, porque isso não interessa só ao Rio Grande do Sul, que é o maior produtor brasileiro, mas também a Santa Catarina, do senador Cacildo Maldaner, e a outras regiões produtoras do país. Então, como é uma área que Vossa Excelência mencionou a importância que tem o setor da produção rural, eu penso que seja relevante. O senhor disse agora, aliás, eu vou primeiro lembrar o que referiu o nosso senador Francisco Dornelles a respeito da questão relacionada à reunião de Genebra e as questões do que o senhor e a presidenta Dilma falam da guerra cambial. A China teve em fevereiro um déficit comercial de 31 bilhões de dólares. 31 bilhões de dólares. Isso não vai, de alguma maneira, provocar uma mudança de política cambial pela China diante desse cenário? Então, e isso poderia mudar a relação que nós estamos tendo com o país na questão do câmbio. Nós estamos falando muito, ministro Guido Mantega, em guerra cambial. Mas aqui falamos agora, nesta casa, em guerra dos portos. O senador Ricardo Ferraço levantou a questão e eu estou agora numa situação, num dilema, porque nós tivemos uma reunião com os governadores dos estados, como Santa Catarina e Espírito Santo, e outros estados que operam com essa isenção do ICMS na importação. E hoje há um anúncio grande da ABESE, Associação Brasileira de Empresas que Trabalham no Comércio Exterior, mostrando uma outra face do problema. Eu quero saber qual é a posição do governo brasileiro a respeito dessa questão do projeto de resolução 72, porque ele tem que estabelecer um equilíbrio para que não se possa ajudar um setor e ajudar. Eu falo de um estado meu, que é um estado exportador. O estado do Rio Grande do Sul, através do presidente da Federação das Indústrias, Heitor Miller, tem interesse da aprovação da votação do projeto de resolução 72 em função das características econômicas do meu estado, que é um estado exportador, e que já vive as turras ali com a Argentina, que levantando barreira todo dia em relação ao comércio bilateral. Essa é a minha questão. E agora, pontualmente, ministro, pontualmente, achei muito interessante, que nem precisei ter muito trabalho, porque já está alinhavado aqui o elenco de medidas. Só queria fazer um comentário, porque o senhor disse que o Brasil vai continuar tendo um desenvolvimento sustentável, assegurado. Reconheceu apenas um problema, levantado pelo senador Cristóvão Buarque, nosso especialista e o nosso dedicado sacerdote pela defesa da educação, que é a questão da inovação tecnológica. Agora, eu penso que existem algumas dificuldades de gargalos da logística, como energia, e aí do seu lado está um especialista nesse setor, a questão de transportes aeroviários, ferroviários e rodoviários, especialmente, e aquaviários. Não há um avanço significativo em relação a isso para assegurar no futuro ou no presente e médio e longo prazo a garantia de que teremos sim as condições de competitividade, porque quando não temos rodovia, congestionamentos e custo operacional para isso. E agora, pontualmente, então, ministro, eu lhe faço as perguntas aqui alinhavadas. O que já foi feito, já se sabe, mas o que vai ser feito, poderá ser feito. Queria que Vossa Excelência me confirmasse as questões. Primeiro, prorrogação do IPI reduzido para a linha branca. Vai acontecer quando e como? E para quanto tempo? Ampliação da lista de bens com IPI reduzido, incluindo outros eletrodomésticos, materiais de construção, bens de capital. Ampliação da lista de setores desonerados pela folha de pagamento das empresas, incluindo autopeças, têxteis, que já foi mencionado aqui pelo senador Paulo Bauer, móveis e plásticos. Redução da alíquota que incide sobre o faturamento dos setores cuja folha foi desonerada. Hoje ela está variando de 1,5% a 2,5%. Aumento das tarifas de importação de bens industrializados para dificultar o ingresso das mercadorias da China e outros países asiáticos. E nesse aspecto é, para mim, surpreendente, porque a China tem uma relação social com os seus trabalhadores bem diferente da que temos aqui no Brasil. Se essa cláusula social não entra como argumento brasileiro para essas questões. Nova redução do IOF para empréstimos concedidos a pessoas físicas e jurídicas. Pessoas físicas, melhor dizendo. E nova capitalização do BNDES, se isso está previsto. E eu gostaria de mencionar, Vossa Excelência, porque a gente vê sempre o BNDES envolvido, ministro Guido Mantega, nas grandes operações, recentemente aquela polêmica com o Cassino e Pão de Açúcar, mas a gente não vê uma atuação do BNDES para financiar a micro e pequena empresa, ou média e pequena empresa brasileira. Penso que o banco, com seu expertise, poderia auxiliar enormemente. Estou aqui do lado do ministro, ou ex-ministro, e nosso colega senador José Pimentel, e o novo ministro da Reforma Agrária, Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, trabalhou muito na frente parlamentar da microempresa nessa área. Eu penso que o governo teria um espaço, através do BNDES, como instrumento de fomentador de crédito para atuar nas pequenas e não só nas grandes operações que a gente, às vezes, aí vê notícias que não são muito agradáveis. Muito obrigada, ministro Guido Mantega.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. O próximo orador inscrito, senador Ciro Miranda.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor ministro, eu vou ser bem breve. Não, o nosso presidente Delcídio sabe da minha praticidade. Primeiro, agradecer a presença de Vossa Excelência e a presteza e a maneira como o senhor responde todas as perguntas. Eu vou eliminar aqui 6 perguntas para ser bem breve. Primeiro, só voltando ao projeto de resolução 72, quando o senhor fala em guerra fiscal, nós chamamos de sobrevivência. Porque os estados, ministros, por falta de uma política de desenvolvimento regional, tiveram que tomar essas medidas. É sobrevivência. Agora, após tantos anos, se a resolução, o projeto de resolução passar como ele está, estados como Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Santa Catarina, o próprio estado do meu presidente, que no gás, se não me falha a memória, terá uma perda de quase 4 bilhões, a coisa é complicada. Então, o que nós vamos pedir a Vossa Excelência é que não pressione para que isso seja votado no afogadilho. Nos dê tempo de discutir e de encontrarmos formas conciliadoras que não seja o melhor, mas seja o possível. Mas se formos votar isso, como o governo está pressionando, vai ser um desastre. E temo também que acho que é meio difícil que nós possamos votar. E quando o senhor fala do CONFAS, o CONFAS com unanimidade nunca vai ser um instrumento que vai ser aproveitado. Já diziam antigamente que a unanimidade não é uma coisa muito inteligente, né? E também quando se tomou a medida do IPI dos 30% do carro importado, uma medida certa, mas faltou incluir o México. Eles reclamam muito isso, o setor, que ficou desequilibrado. Agora sim. Tá. Então, essa já foi. Pois então, eu vou fazer uma única pergunta à Vossa Excelência. No âmbito da Caixa Econômica, o que me preocupa é que sou presidente de uma subcomissão do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. O que o senhor pode nos dizer, o que está sendo feito com o dinheiro do trabalhador depositado no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço? Soube-se recentemente que parte do depósito, mais precisamente 2,96 bilhões, está sendo tungado pelo governo para fazer superávit dentro do ajuste fiscal anunciado pelo governo. Ninguém explicou como o Fundo Curador está tirando quase 3 bilhões. Além dessa tunga, o dinheiro do Fundo de Garantia de Tempo e Serviço está sendo pessimamente aplicado, como mostrou o Estado de São Paulo no domingo, quando o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia de Tempo e Serviço, um projeto de infraestrutura bancado pelo dinheiro do trabalhador, já teve perda de 369 milhões com ações de empresas incentivadas, muitas delas com dificuldades conhecidas de longa data, como a Celpa e o Grupo Bertin. Ministro, com a TR mais 3, o Fundo de Garantia perdeu, de 2003 a 2011, 97 bilhões. É dinheiro dos trabalhadores depositado pela indústria. Então, eu deixo aqui para um comentário de Vossa Excelência. Muito obrigado.